Bem, vou falar um pouquinho de Eagle's Nest, que é uma caverna que bem entra ano, sai ano, está sempre na mídia pelo número de fatalidades que ocorrem por lá. Eagle's Nest, ela tem uma característica interessante, porque ela tem condutos muito, muito largos. Bem, para falar um pouquinho sobre o que é Eagle's Nest, a gente tem que pensar que ela é, na verdade, uma dolina de colapso e tem aquela configuração bem tradicional de ampulheta. Então você tem um lago de entrada, esse largo afunila, né? E passando essa parte mais restrita do funil, abre um grande salão que tem grandes dimensões, né? Um salão que tem, se não me engano, cerca de 100 metros de diâmetro. A pontinha ali do colapso, né? O cone de colapso está a 40 metros de profundidade. E ele se estende até os 60 metros de profundidade. Então, a zona de cavern dessa caverna, ela vai até 60 metros de profundidade. A partir desse salão inicial, se desenvolvem dois túneis, o upstream e o downstream. O upstream, ele tem cerca de 600 metros de desenvolvimento linear e termina num salão chamado dome room e tem outro salão no meio do caminho chamado super room. São grandes salões também de grandes dimensões. O upstream, ele se desenvolve basicamente a 80 metros de profundidade. E os condutos são muito largos. Quando eu digo muito largos, conduto padrão de Eagle's Nest, ele tem 30, 40 metros de largura, com, né, uma dimensão vertical de 10, 15 metros de altura. Então, são condutos muito, muito grandes e muito, muito largos. Então, é comum você não conseguir iluminar os dois lados da caverna. E é mais comum ainda, se você não prestar atenção, você perder o cabo-guia. Já pensando em downstream, ele tem o túnel chamado de downstream mesmo, tem cerca de 400 metros de desenvolvimento. Tem uma derivaçãozinha que é o Lockwood Tunnel, que tem cerca de 300 metros de desenvolvimento. Na verdade, 300 metros seria a penetração total, ele deve ter uns 150 metros. Uma característica do downstream é que ele tem uma restriçãozinha, que é o pit, lá pelos 70, 75 metros, e ele começa afunilar e vai gerando uma restrição vertical que termina a 90 metros de profundidade, e aí a caverna abre de novo ali num salãozinho pequenininho chamado John's Pocket e ela continua a 90 metros de profundidade. Então é uma caverna profunda, é a principal característica dela, e condutos muito, muito largos. De uma forma geral, a visibilidade lá é excelente, muito boa. Dependendo do regime de chuvas, o laguinho inicial, né, o lago de entrada, ele pode estar com a água um pouco mais turva, tem alga também, então a temperatura acaba afetando, tem muita alga ali na superfície, isso tudo pode afetar a visibilidade da água no laguinho de entrada. Assim que você entra na zona de caverna, a água normalmente é cristalina. Agora, tem muito silt no fundo da caverna. São blocos muito, muito grandes, salões muito, muito grandes, tem salão, como eu já mencionei, de 100 metros de diâmetro e condutos muito largos. Então, essas características é que, primeiro, geram uma fascinação dos mergulhadores. Então é muito fácil você se distrair na caverna, porque ela é muito bonita. É muito fácil você derivar do cabo-guia e quando você percebe que o perdeu, você pode demorar a encontrar de novo. Nessas profundidades, as coisas acontecem muito rápido. Você ficar 5 minutos a 90 metros, já gera uma descompressão muito maior, já gera um consumo de gases que provavelmente vai fazer com que você saia da regra do terço e por aí vai. Não existe uma boa razão para a quantidade de acidentes que acontecem em Eagle's Nest. Cada acidente tem características diferentes. Eu acho que já são uns 14 ou 16 pessoas que morreram nos últimos 20 anos mergulhando lá. E todo tipo de perfil, desde mergulhos recreativos, mergulhadores recreativos, mergulhadores técnicos, mergulhadores de rebrida, até apneístas já morreram por lá. Essa é uma caverna que foi descoberta no comecinho dos anos 60. Eu já não lembro quem é que descobriu, mas quem realmente explorou essa caverna nos anos 60 e 70 foi o Shaq Exley com o Paul DeLoke, o Gene Lockwood e o Frank Martz. Eles que desenvolveram, mas naquela época não tinha acesso a Trimix, etc. Então eles exploraram com algumas limitações. No final dos anos 80 e começo dos anos 90, teve o projeto, um projeto de exploração de Eagle's Nest, e o Jim King e o Larry Green tinham uma equipe que fez diversas explorações, vários mergulhos exploratórios, chegaram ao final dos dois condutos, dos três condutos, na verdade, e também fizeram alguns experimentos interessantes com Doppler e Trimix. Depois disso, ficou uma caverna, em termos exploratórios, ficou adormecida há muitos anos, e agora, recentemente, tem uma nova onda nas cavernas da região de Tampa, né? Essa é uma caverna que fica localizada ali ao norte de Tampa, e aquelas cavernas que têm características de serem profundas, tem tido umas novas descobertas, principalmente pelo uso de rebreeders. Houve um interesse maior, pessoas começaram a encontrar novas passagens apertadas, e aí começou a se abrir uma nova leva de explorações. Então, além de Eagle's Nest, ali naquela região, você tem Dipolder também, Dipolder 1, Dipolder 3, você tem Wikiwatch e Twin Dees. Tirando Dipolder, que não está tendo exploração, todas essas outras têm explorações extremamente profundas acontecendo no momento. É uma caverna muito bonita e engana, né? Porque é muito fácil você se perder dentro dela pelas dimensões, e assim que você se perde, é muito difícil você recuperar o tempo perdido por conta da profundidade.